Desde os anos 80, a Austrália intensificou uma série de reformas econômicas para se tornar um país mais competitivo no cenário internacional. Continuou a exportar commodities como minério de ferro e carvão em grandes quantidades, mas desenvolveu fortemente o setor de serviços, especialmente educação e tecnologia da informação. Embora sejam países distantes geograficamente, Brasil e Austrália têm aprofundado os laços comerciais e diplomáticos. O embaixador da Austrália no Brasil, John Richardson, conversou com a Rádio Senado a respeito dessas questões e também do livro branco que o governo australiano está lançando sobre a política externa daquele país. Senhor embaixador, obrigado por ter aceitado participar desta entrevista. Qual é o propósito da publicação do livro branco por parte do governo australiano neste momento?
O propósito é mobilizar os australianos ao redor do mundo e compreender os motivos da nossa atuação internacional diante das incertezas e transformações globais.
Uma das principais preocupações seria com o novo papel da China no cenário internacional e a reestruturação da chamada ordem global?
Existem vários fatores de mudança no momento presente que talvez não tenham precedentes desde a Guerra Fria. Claro que a transformação no equilíbrio de poderes em termos regionais e globais é um dos fatores, mas também existem as mudanças tecnológicas, os desafios da globalização como a ordem global baseada nos princípios do direito internacional e no respeito aos contratos, o contínuo crescimento e dinamismo econômico na Ásia, o terrorismo islâmico, mudanças climáticas. Todos esses fatores vão alterar o processo decisório da Austrália e de outros países nas próximas décadas.
Após a eleição de Donald Trump, qual será o papel dos Estados Unidos no mundo e o que ele vai significar para a Austrália?
Nós vemos os Estados Unidos como um ator global essencial e como um aliado de primeira hora na preservação de sistema internacional baseado em regras claras e transparentes. Nós apoiamos a continuada participação dos Estados Unidos na região Ásia-Pacífico. Sabemos o quanto é importante a estabilidade do atual regime norte-americano e queremos continuar trabalhando em conjunto para atingir todos os nossos interesses estratégicos e econômicos.
O senhor vê alguma possibilidade dos Estados Unidos voltarem a participar do Acordo Transpacífico de Comércio?
Esse acordo comercial assinado por 11 países é muito importante. Ele une algumas das economias mais importantes do Pacífico em um aprimorado arranjo comercial. Ele foi desenhado dentro de um conceito de portas abertas e é claro que esperamos poder contar com a participação dos Estados Unidos.
Qual é a importância dos acordos de livre comércio que a Austrália já assinou e os outros que ainda vai assinar?
Uma de nossas prioridades, e o livro branco aponta 5 delas, é maximizar as oportunidades para as empresas australianas, mantendo a abertura de mercados e o fluxo continuado do comércio e dos investimentos. A nossa rede de acordos de livre comércio tem um papel-chave nesse processo. Nós temos acordos comerciais amplos com as principais economias asiáticas, com vários países do Pacífico e estamos negociando com a Aliança do Pacífico. Também temos um acordo comercial com os Estados Unidos e um ambicioso planejamento comercial. Queremos aprofundar nossa rede e negociar um acordo com a União Europeia e com o Reino Unido depois da saída da União Europeia, o chamado Brexit. Também estamos revendo e aprimorando alguns dos acordos que temos na Ásia-Pacífico.
Qual a relevância do comércio de commodities para a Austrália?
O comércio de commodities é muito importante para a Austrália, mas sempre esquecemos a importância do comércio de serviços, que tem um crescimento enorme. Pode ser uma surpresa para muitos, mas a terceira maior exportação da Austrália é educação. Ela vem depois do minério de ferro e do carvão. Vale mencionar que os estudantes brasileiros chegam em grande número na Austrália e são muito bem-vindos. Depois da China e da Índia, o Brasil se tornou a terceira maior fonte de recursos para a educação na Austrália. E isso é algo que vai realmente melhorar o nosso relacionamento bilateral. Então, continuaremos a explorar o comércio de commodities, mas temos uma ampla gama de produtos exportados. Os nossos acordos de livre comércio irão abrir novas oportunidades, particularmente no setor de serviços, onde ocorre grande parte do crescimento econômico.
E qual é a política da Austrália quanto às energias renováveis e ao Acordo Climático de Paris?
A Austrália continua comprometida com os objetivos para evitar as mudanças climáticas. Somos grandes apoiadores de fontes limpas de energia e não temos preferências específicas quanto a tecnologias para atingir tais metas. A tecnologia do carvão limpo, por exemplo, é importante para estabilizar as demandas do mercado internacional.
O que pode ser feito para aumentar e fortalecer a relação entre Brasil e Austrália?
Se você olhar bem para os dois países, percebemos o quanto são parecidos e o quanto temos em comum. Somos muito semelhantes em termos de tamanho, do clima, do meio ambiente. Os desafios logísticos são muito parecidos nos dois países. São duas nações de imigrantes e temos recursos naturais muito similares. Claro que o Brasil tem uma população muito maior do que a australiana. Então, o que funciona na Austrália funciona no Brasil e vice-versa. Isto nos dá uma excelente base para um relacionamento realmente dinâmico. O fluxo de estudantes brasileiros na Austrália é um dos principais aspectos desse crescente entrosamento.
A agricultura é um setor no qual os dois países poderiam cooperar mais?
Nós já cooperamos amplamente na agricultura. Um aspecto particularmente interessante é que a Austrália tem investimentos muito significativos no Brasil. Temos, por exemplo, uma empresa que produz pesticidas, inseticidas e suprimentos agrícolas que atendem a cerca de 14% do mercado interno no Brasil. Da mesma forma, empresas brasileiras estão investindo na agricultura australiana. Elas são grandes investidoras em cada vez maior número nesse setor. Dessa forma, a agricultura é uma área de enorme potencial exatamente por conta das similaridades entre os dois países que já mencionei. Você ficaria surpreso em saber que a maior parte da tecnologia para beneficiamento do açúcar aqui no Brasil vem da Austrália.
O senhor destacaria também outras áreas, como, por exemplo, tecnologia da informação?
Fico feliz com a pergunta porque é particularmente interessante a diversidade dos investimentos australianos aqui no Brasil. Engloba sofisticados produtos industrializados, varejo, logística, serviços online. Por exemplo, alguns podem não saber que o maior provedor de oferta de emprego online é inteiramente australiano e que a maior empresa de vendas de veículos online também é um empreendimento australiano.
E quanto aos investimentos brasileiros na Austrália?
O investimento brasileiro na Austrália é bem diversificado. A Marco Polo tem investimentos na fabricação de ônibus, com uma complementação muito boa entre as tecnologias que os dois países utilizam. A Natura é proprietária de uma marca australiana de cosméticos que é exportada para 40 países. Obviamente que também há investimentos significativos na agricultura e em outras áreas. Temos visto nos últimos anos o interesse em investir na Austrália para aproveitar as vantagens dos acordos de livre comércio de modo a acessar o mercado asiático, que é tão importante para os nossos países.
Existe alguma perspectiva de um acordo de livre comércio entre o Brasil e a Austrália?
Estamos satisfeitos com as reformas econômicas em andamento aqui no Brasil. Estamos muito interessados em continuar dialogando com os países do Mercosul sobre o que poderíamos fazer nessa área.
Obrigado, embaixador.
Foi um prazer.